Olá pessoal, está no ar agora o podcast da Fisul com conteúdo sobre negócios, administração e direito. Eu sou o radialista João Paulo De Luca e vou conversar com o coordenador do MBA em gestão empresarial para o setor elétrico da Fisul, o Dr. Franklin Miguel. Ele também é diretor-geral da maior empresa comercializadora de energia do Brasil, a Copel Mercado Livre. Bom dia, Dr. Franklin, prazer falar contigo.
Bom dia, João, prazer estar por aqui.
Doutor Frank, começando, né, para falar dessa conciliação das suas atividades, afinal o senhor é diretor de uma grande empresa, né, do setor elétrico e também é coordenador desse MBA da FISU. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre essa experiência de conciliar a gestão privada com o ensino também, doutor.
Uhum. João, uma boa pergunta. Os professores desse MBA, todos eles são de mercado, todos eles possuem uma formação acadêmica bastante sólida, mas todos estão no mercado. Isso facilita muito a transmissão de conhecimento, porque o pessoal que está dando aula, eles simplesmente relatam o seu dia a dia. Então, no meu caso, que trabalho em uma empresa de comercialização de energia, a minha aula é baseada em estudos de caso, em situações reais. Isso facilita muito o aprendizado, né, já que é um MBA focado em conteúdos práticos, né, sobre o setor elétrico. E para nós é um grande prazer aí estar compartilhando informação com os alunos, porque a gente sempre aprende. Dar aula é o momento que a gente mais aprende do que ensina.
Que bom. Aliás, esse tema, né, professor, gestão no setor elétrico, falaste agora, me parece que esse sim é uma MBA que para a prática mesmo, né? Muito mais na teórica, a prática e até os próprios interessados. Eu imagino que sejam pessoas que estejam lidando no dia a dia com esse setor, né? Como é que surgiu a ideia de criar esse MBA, hein, professor?
Isso começou com uma demanda de alguns alunos, na verdade, alguns colegas que me procuraram, que depois se tornaram aluno. A gente fez uma conversa no início da pandemia, lá no ano 2020, lá para janeiro, fevereiro, quando os alunos procuraram e falaram: olha, professor, gostaria muito de fazer um MBA, mas ainda nem tinha a questão da pandemia ainda, mas a gente gostaria de fazer um MBA mais prático, focado, não muito teórico. Então estruturamos um planejamento, uma grade curricular, convidamos alguns professores que já atuam no mercado e apresentamos isso para os alunos. E aí veio a Covid. Eu posso dizer, João, que nós somos a primeira turma de MBA 100% digital. Logo na sequência, outros MBAs de outros cursos começaram a aparecer. A gente teve que fazer uma adaptação e fomos muito rápido nisso, porque programamos o curso para uma forma, entrou essa questão da pandemia, os alunos com essa demanda, tivemos que nos adaptar rapidamente, e nesse ponto a FISU ela é muito rápida, muito ágil, né, e tem tecnologia para isso, né, ferramentas de Teams, Zoom, etc. Isso permitiu a gente continuar com a programação sem interrupção, mesmo apesar da Covid.
E, professor, qual o perfil dos alunos em que buscaram esse curso?
João, aí tem de tudo. Todos os nossos alunos estão trabalhando. A gente tem aluno com carreira solo, que estava montando uma empresa que faz a gestão de energia para consumidores. E há relato desse aluno que, após a formação, a gente formou a primeira turma recentemente, o número de clientes que esse aluno passou a ter após o nosso curso, após esse conhecimento, aumentou significativamente. Tem alunos que trabalham na área de comercialização de energia já em outros estados. Esse é um curso bastante interessante, porque, pelo fato de ser digital, ele permite alunos em todos os estados, né? Então, a gente está conversando com o aluno, nem sabe de onde que ele é, percebe que ele não é da região sul, pelo sotaque, né? E além de comercialização, além de carreira solo, a gente tem alunos que trabalham no segmento de distribuição, tínhamos alunos com segmento de geração, tínhamos alunos que era focado no suprimento para o setor elétrico, com sistemas de tecnologia, com TI. Então, tivemos de todo tipo. Entre as formações dos alunos, tivemos engenheiro, advogado, tivemos também administradores. O que você imaginar assim de formação? Porque a nossa base não é ser um curso focado em engenharia, não é um curso ser focado para direito. É um curso focado em como fazer negócio no setor elétrico. O setor elétrico é um negócio muito cheio de regra, regulamento. Ele é muito normatizado, dada a importância dele, porque ele é a base de toda a economia nacional, de todo o planeta como um todo, né? O setor de energia sempre é um setor muito regulado, muito fortemente com o Estado presente. Então, essas regras de negócio é que a gente apresenta para os alunos e apresentou e discutiu para que eles possam fazer esses negócios, para que eles possam aprimorar a sua atuação dentro das suas respectivas empresas.
Com certeza. Aliás, o fato de nós já termos uma turma concluída, de termos uma segunda turma em andamento, é um sinal, hein, professor, de que talvez esse setor que, como o senhor disse, né, tem tantas regras, tem tantas situações, era um setor que carecia, talvez, de uma formação nesse sentido?
Ah, sem dúvida, João. O setor elétrico ele é muito complicado, você não aprende numa escola, você não aprende numa universidade de engenharia, numa escola de engenharia, numa escola de direito. Você, mesmo num mestrado, num doutorado, você vai aprender muitas questões acadêmicas do setor. Você vai aprender a calcular fluxos de potência, essas coisas de engenheiro, ou vai aprender lá sobre a questão de economia, mas não aprende as regras do setor. Então, isso havia uma carência, né? E a FISU encaixou bem. Nós temos muitos alunos também na segunda turma, já que você citou, da área da região sul do país, Santa Catarina e também do Rio Grande do Sul, das cooperativas de eletrificação rural, que também demandam muito conhecimento sobre a área do setor elétrico, dada a importância dessas empresas para os seus cooperados ali. É uma área bastante interessante, são regras mais específicas ainda dentro do setor elétrico, então isso acaba tirando do professor uma demanda maior ainda para poder entender aquela circunstância desse tipo de segmento para poder contribuir com os alunos.
Bom, professor, e o setor, né, que o senhor atua, o setor da energia, ele tem passado por inúmeras mudanças nos últimos anos. A gente pode falar da questão da parte regulatória, né, que tem como uma das mudanças mais relevantes, que é a redução do nível de carga de consumidores no mercado livre. É um cenário em constante movimentação, hein, professor? Como que isso está impactando o mercado atual?
O setor está sendo demandado por vários aspectos. Tem a questão da sociedade, porque hoje, assim como você está escolhendo a sua operadora de celular, os consumidores finais, os clientes finais do setor elétrico também querem escolher de quem eles compram energia. Né? Provavelmente você está aí em Garibaldi, você deve ser atendido pela concessionária C3E ou RGE, enfim, não sei bem ao certo.
RGE.
E você gostaria de escolher o seu supridor. Ah, quero comprar energia de uma usina, por exemplo, a usina de Belo Monte lá no norte do país. Hoje, os consumidores que são atendidos em baixa tensão, como nós, as residências, a gente não consegue ter essa possibilidade. Já a indústria, já há muito tempo, tem essa possibilidade. E cada vez mais, esse requisito de consumo tem diminuído. Então, cada vez mais, consumidores estão podendo escolher o seu suprimento. Além disso, tem pressões também sociais, né? A sociedade não quer mais, por exemplo, que é uma coisa, geração de energia elétrica com emissão de CO2, com dióxido de carbono, como usinas termoelétricas a carvão, usinas óleo diesel, usina óleo combustível. A sociedade quer comprar energia renovável. Então tem essa pressão social também, né, ambiental da sociedade. E tem a pressão tecnológica, porque hoje ficou razoavelmente barato você não só escolher o seu supridor, mas também você produzir a sua própria energia. Você coloca placas de fotovoltaica em cima do seu telhado e você passa a ser não mais um consumidor, mas um gerador de energia. Então, o setor está passando por muitas pressões tecnológicas da sociedade ambiental e isso está mudando constantemente as nossas regras para nós podermos adaptarmos e ofertar um setor mais competitivo para o Brasil como um todo.
Aliás, o setor da energia solar, né, professor, falasse agora, mas a gente observa até mesmo aqui em Garibaldi, aqui na região, tem muita empresa de energia solar, é um setor que vem crescendo muito, né, e que talvez pode-se observar aí no futuro, talvez alguma questão de mudança de legislação também nesse setor, hein, professor?
Sem dúvida. Está sendo discutido no Congresso Nacional um projeto de lei que vai tratar do marco regulatório da geração distribuída. A geração distribuída praticamente é a instalação de placas em cima de telhado. Então, já foi aprovado, se eu não me engano, na Câmara dos Deputados, esse marco regulatório, e agora a gente está indo para o Senado para aprovação. Eu não tenho dúvida de, independente qual é a regra que sairá de lá, a geração distribuída, principalmente a instalação de placas em cima de telhados, isso vai crescer muito no Brasil. Já é uma realidade por vários aspectos. Primeiro, porque a tarifa de energia elétrica, ela, no Brasil, ela é cara. Porque tem muito ICMS, muitos impostos, né, encargos setoriais. E segundo, porque as placas reduziram bastante o valor dela no mercado. Então, compensa para o consumidor instalar essas placas, deixar de pagar a concessionária, né, e produzir energia dele de uma forma muito mais barata e, que é melhor de tudo, né, economiza com energia renovável.
Com certeza. Professor, um último assunto que eu queria falar com o senhor, a questão da crise hídrica, hein, professor, porque a gente está vivendo um período bastante complicado. Aqui no Sul, um pouco, talvez, mas nem tanto, mas a gente observa mais na região Sudeste essa crise hídrica tão forte, apesar que o Rio Grande do Sul está se encaminhando aí para um terceiro ano de estiagem, e isso impacta diretamente na nossa conta de luz, né? Eu, particularmente, até vou falar um caso pessoal, a minha conta de luz, a última, foi a mais alta que eu já tive nos últimos, sei lá, 10 anos, né? Isso que a gente está falando de um consumo normal para esse período do ano. O que o senhor está vendo para o futuro? Que cenário se desenha, professor? Porque está todo mundo muito angustiado com esse alto valor da conta de luz, hein, professor?
João, nossa base de geração de eletricidade ainda é muito dependente da hidráulica, das usinas hidráulicas. E nós precisamos ter chuva, né? Precisamos ter água nos reservatórios para poder gerar a energia elétrica de forma mais barata. Ocorre que, como você falou aí, nós tivemos a pior crise hídrica dos últimos 80 anos de histórico. O setor mede a vazão dos rios há mais de 80 anos. E esse último período úmido, que começou em novembro e terminou novembro do ano passado e terminou em maio deste ano, foi o pior período úmido dos últimos 80 anos que a gente tem histórico, né? Nunca tivemos um período tão ruim. E isso está comprometendo a geração hidráulica. Em substituição à geração hidráulica, a gente está precisando acionar muita geração termoelétrica. E esta geração é mais cara. A gente precisa pagar óleo diesel, óleo combustível, gás natural, carvão. E isso realmente tem um preço mais elevado. O que acontece? Para o futuro, para os próximos meses aí, que agora a gente está terminando o período seco, o período de estiagem, e vamos entrar no período úmido a partir de novembro, a situação também não está muito favorável. A meteorologia tem nos indicado que nós vamos ter um período seco, estamos tendo um período seco bastante severo, bastante seco, e o próximo período úmido, o próximo verão nosso, também não deve ser tão molhado como se espera. Isso vai impactar não só o atendimento deste ano, né, com uma energia mais cara, como também o ano seguinte. O fato é, a preocupação maior do governo, né, o governo federal, através do Ministério de Minas e Energia, não é nem o preço da energia, é ter a energia. É que a gente pode, em algum momento, até faltar energia para nos atender. Existe um risco, né, esse risco está sendo monitorado aí mensalmente, eu diria até praticamente semanalmente pelo Ministério de Minas e Energia. Vai depender muito do comportamento da economia, principalmente nessa reta final de ano, né? Se nós tivermos aí temperaturas elevadas, que o pessoal começar a acionar mais ar-condicionado, a economia começar a retomar de fato, né? Como está retomando em índices mais elevados, o risco começa a ficar bastante significativo. E aí você falou assim, bom, mas a gente está aqui na região sul, eu também estou aqui em Curitiba, você aí em Garibaldi, a gente não tem nada a ver com isso aí porque a falta de água está acontecendo na região sudeste. Né? De fato, aqui na região sul também não está tão bom assim. O problema é que o sistema é todo interligado. Do norte ao sul do país, de leste ao oeste, o sistema elétrico brasileiro é todo interligado. Então, se faltar cobertor para uma região, vai faltar para todo mundo, inclusive para a gente, né? O que a gente espera é que nesse finalzinho de ano a gente consiga suportar toda a demanda de eletricidade do país, né? Evidentemente que o governo está fazendo muitas campanhas aí para a sociedade, para redução de consumo, né? Principalmente a grande indústria, para deslocar o consumo no horário de ponta e produzir mais pela parte da manhã ou durante a madrugada, né? E para os consumidores de baixa tensão, aí é mais conscientização mesmo, né? Economizar um pouquinho, deixar de tomar banho ali naquele horário, logo após as 18 horas, né? E jogar um pouquinho mais para frente ou um pouquinho mais cedo, para quem puder. Enfim, é fazer esse deslocamento da carga, principalmente no horário onde a eletricidade é mais demandada. Hoje, a eletricidade é mais demandada a partir das 2 horas e vai até umas 20 horas. Esse é o período mais crítico para a gente de atendimento. Se a gente conseguir deslocar, nós consumidores, deslocar o nosso consumo nesse período para um outro período, a gente vai conseguir passar esse ano e daí 2022 é um período que pode ter uma hidrologia ruim, mas está entrando muita usina eólica, muita usina fotovoltaica. Isso vai contribuir para o abastecimento sem grandes riscos.
Tá certo. Professor, muito obrigado pela sua participação. E tem terceira turma aí desse MBA que a gente falou agora há pouco vindo por aí?
Sem dúvida, João. Vamos começar essa semana, vamos dar aula inaugural amanhã, inclusive, vai ser a primeira aula. E vamos começar a terceira turma, a quarta turma. Eu acho que esse é o MBA que da FISU que veio para ficar. Há muita demanda, né, desse assunto aí, como a gente já falou. Então, e a FISU se posicionou bem aí nesse mercado, com essas aulas online. E vamos que vamos. Vamos para a quarta, quinta turma e assim por diante.
Perfeito. Obrigado, professor. Uma boa aula para ti aí na FISU. Grande abraço, bom trabalho.
Valeu, João. Obrigado. Abraço para todo mundo também.
No podcast da FISU de hoje, conversamos com o coordenador do MBA em Gestão Empresarial para o Setor Elétrico da FISU, o Dr. Franklin Miguel, também diretor-geral da maior empresa comercializadora de energia do Brasil, a Copel Mercado Livre. Para mais informações e inscrições para esse MBA, acesse fisu.edu.br.